Esse é o canto da razão. Canta-se popular.
Lalaiá, 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 lá. Lalaiá, 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 lá. Lalaiá, 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 lá.
Estamos aqui mais uma vez, eu, Daniel Gomes, ao lado de Wagner Sarmento, para oferecer, Wagner, para a galera que acompanha o SambaCast, mais um item, né? Mais um prato do cardápio do SambaCast, né? A gente já começou essa série no episódio passado. Quem está vindo do episódio passado está em dia com o SambaCast. Tá ligado que a gente já gravou um podcast sobre o Que Loucura, os 25 anos do primeiro álbum do Que Loucura. E nessa magma do tempo aqui do SambaCast, a gente vai voltar mais uma vez no tempo. Vamos fazer uma viagem, mas só 30 anos atrás. Wagner Sarmento, o tema é Arte Popular, o primeiro disco do Arte Popular, um disco de estúdio chamado O Canto da Razão. Aí, meu amigo, eu já fiz essa introdução e, como sempre no SambaCast, eu jogo a bola para você me dizer e contar um pouco mais do que foi esse disco, qual o impacto, de que forma ele chegou no mercado do samba e do pagode em 1993. Wagner Sarmento, é contigo, meu companheiro.
Fala, Daniel. Vamos embora para mais um, companheiro. E para falar de um disco muito pesado e que tem um simbolismo muito forte, né? O Canto da Razão, eu acho que ele é um trabalho muito ousado. A gente foi ouvir faixa por faixa, ouvir o estilo do álbum, Daniel, para ser um disco inaugural, né? Um disco de abertura. Foi feito com selo independente, né? Pela gravadora Cascata. E o Arte Popular, a gente vai daqui a pouco mergulhar, obviamente, nas músicas. São 10 faixas que tem nesse LP barra CD, né? E a gente percebe, obviamente, um pouco do pagode romântico, do pagode que começava a tomar conta ali das paradas de sucesso, né? Aquele estilo da primeira geração do pagode dos anos 90. Mas a gente observa também muita coisa diferente, muita coisa que o Arte Popular introduziu no pagode. Ou seja, ele não era um simples grupo que estava chegando ali a reboque de outros que estavam fazendo sucesso, sabe? Assim, desde o começo, o Arte Popular se ousou, digamos assim, e ele chegou para fazer diferente. Então, eu acho que é isso que a gente vai mostrar nesse programa de hoje, Daniel. E só para a gente poder contextualizar, o Arte Popular, ele é um grupo formado primeira metade ali dos anos 80. A gente acha poucas informações a respeito do ano exato, mas seria por volta de 1984. Então, é um grupo que toca muito na noite ali de São Paulo, tá? Somente no barzinho Casa da Uva, foi onde os integrantes se conheceram e passaram a se reunir, ainda na época da escola. Então, eles passam a tocar ali, sabe? Fundam o Arte Popular, que tem esse nome com base na música Coisa de Pele ali de Jorge Aragão, enfim. O Arte Popular é um pedaço do refrão dessa música muito conhecida do Jorge Aragão.
Arte Popular.
O Arte Popular, nos anos 80 inteiro, não lança nenhum trabalho sequer, não lança nenhum álbum. Os caras param simplesmente, cada um vai tocar a sua vida. Chegam a parar por quase 2 anos, 1 ano e meio por ali. E aí o Learte, ele percebe que é gente que tocava com eles, grupos que estavam ali naquele cenário dos anos 80, por exemplo, Exalta Samba é um deles, começam a se destacar, né? Começam a aparecer no cenário nacional. E aí ele diz, pô, a gente não pode ficar na inércia, né? Vamos se reunir de novo, vamos tocar, sabe? Então é uma história bastante curiosa. Eles gravam um CD demo e o Learte, ele conhece o diretor da Cascata, enfim, apresenta esse CD demo e o cara meio que topa, abraça a ideia dele. E eles lançam, né, através desse selo independente. Ele conheceu, ele até, o Leandro Learte, ele diz numa entrevista, Daniel, da Folha de São Paulo, de 1997, que ele encontrou esse cara da cascata, meu xará, inclusive, o nome dele era Wagner, numa barraquinha de cachorro-quente. O tal do destino é um negócio brabo, né? Assim, não tem como você fugir dele, né? Se o camarada não tivesse ali no cachorro-quente, podia ser que o Arco Popular não tivesse estourado. Podia ser que esse disco não tivesse existido. E um momento muda tudo, né? Então os caras gravam, e esse CD é uma pancada, 170 mil cópias vendidas, e a gente vai mergulhar um pouquinho mais nele, Daniel.
Esse Wagner que você se referiu aí, provavelmente é o Wagner Santos, né? Que era o produtor executivo da Cascata na época, né? 93. E aí, outra coisa, Wagner, que você falou, que a gente sempre fala aqui no SambaCast, né? Você falou que era um LP barra CD. Ou seja, LP mesmo. Aqueles discos, lado A, lado B. Um trabalho de 10 faixas. Cada lado com cinco faixas, né? E foi um disco que já chega assim, arrebentando, porque vendeu mais de. Veja, estamos falando de 93. Mais de 170 mil cópias foram vendidas nesse disco. E o disco seguinte já é com a grande gravadora, né? O Nova Era, que é o segundo do Arthur Popular, ele já é com a grande gravadora, que é a EMI. Então, eles. A Cascata lança o disco do Arthur Popular, e esse é o único disco do Arthur Popular que é feito pela Cascata, né? É meio que os caras são a propulsão do Arthur Popular ali, o estouro é aquele ano 93 ali, que o pagode, enfim, no Brasil era absurdo, né? Vários grupos ali estourando, a cena fervendo, molejo aí virado, enfim, vários grupos de. Pagode era o auge, tá? A gente tá falando do começo dos anos 90, né? Então, pô, é um disco absurdo e de sucesso atrás de sucesso. A gente vai falar daqui a pouco sobre as faixas, sobre os compositores, sobre quem tava ali envolvido na caneta e também a formação original do Arte Popular, né?
Só para complementar, a Cascata, inclusive, a gente citou o Exalta Samba, que é um grupo também de São Paulo, né? E contemporâneo do Arte Popular. Os dois primeiros discos do Exalta são com a Cascata, né? A exemplo do Arte Popular. Então, meio que é um trabalho inaugural ali, e que, como você bem falou, ele vende 170 mil cópias e mais do que isso, ele serve para catapultar o nome do Arte Popular nacionalmente. Então, ele cumpre muito bem esse papel. Os caras fazem um trabalho com essa gravadora menor, independente e tal, autoral, e partem já para uma gigante, né?
É, a Cascata que, se antes for falar assim, citou o Exalta Samba e tá falando do Arte Popular, mas, enfim, era uma gravadora que tinha de tudo, assim, desde música internacional até também fez gravações de disco de banda de reggae, feito Mato Seco, enfim. É uma gravadora que tem também um. Que tem também, tem, acho que tem até pouco tempo tinha CDs. Estavam circulando aí no mercado. Nesse mercado hoje não existe mais, a gente consome música de outra forma. É tudo aqui na base do celular, do clique. Mas a Cascata foi uma gravadora importantíssima para vários grupos de pagode. Estamos falando de Arte Popular, Sextou Exalta Samba. Então, só com esses dois, meu amigo, não tem mais como a gente poder negar a importância da Cascata para grupos que sonaram sucessos absolutos, né? E esse disco do Arte Popular, falando de sucesso absoluto, tinha. Vários sucessos. A gente tá falando aqui de um disco de 10 faixas. Aí eu te pergunto, Wagner Sarmento. O título já é uma música um absurdo, O Canto da Razão. Fala um pouco mais sobre esse disco, sobre as músicas, enfim. Fala pra galera.
Daniel, quem ouviu o nosso último podcast lembra bem que a gente falou sobre o primeiro, inclusive coincidentemente, o primeiro álbum do Que Loucura, né? Que é de 1998, tá completando 25 anos nesse ano 2023. Eu lembro que eram 14 faixas e a gente chegou a meio que a conclusão aqui que os caras emplacaram ali sete músicas que fizeram sucesso, ou seja, metade do álbum num álbum inaugural, né? E já no momento de 1998, a gente está falando do pagode já extremamente consolidado ali, estourado geral. 93 é meio que o comecinho disso, né? Você já tinha alguns grupos, como você falou, você já tinha o Grupo Raça, você já tinha o Raça Negra, você já tinha o Molejo, Você tinha o Exalta Samba ainda começando a aparecer, ou só para contrariar, ainda começando a aparecer também, mas enfim, é meio que o comecinho daquele movimento, Catinguelê, enfim. Mas a gente vai começar a entrar no repertório, no setlist desse trabalho. São 10 faixas, Daniel. A gente pode dizer que eles passaram da mais dos 50%, né? 6 faixas que quem é do pagode conhece, né?
Incontestáveis, né? Assim, não tem como você não
Incontestáveis.
dizer que não. Que... Ah, porque. A gente até falou sobre isso no outro. No nosso episódio anterior. Que teve até uma música lá do Que Loucura, que a gente falou assim: ah, mas a gente não sabe a proporção dessa música no Brasil todo. Aqui no Brasil, ela. Aqui no Brasil, ó, aqui em Pernambuco, aqui no Recife, ela tocou muito. Mas a gente não sabe como é que
Porque
foi.
Pernambuco é um país, né?
É, exatamente.
Pernambuco é um país, aí você se confundiu.
É,
Tá
foi isso,
perdoado.
foi isso, foi isso. Só que dessa vez, esse disco do Arte Popular, assim, não tem como. São músicas que até hoje são regravadas por outros grupos, pelo próprio Arte Popular, em trabalhos que são, porra, tão estourados aí em YouTube, enfim. São músicas que são referência para qualquer pagodeiro. Aquela velha historinha que a gente fala aqui no SambaCast, da carteirinha, né? Essa aí, meu amigo. Esse disco aí, tem gente que nem é pagodeiro, que se fosse só por esse disco, ele teria a carteirinha também. É mais ou menos por aí, né? Isso.
Exatamente. E de maneira variada, assim. Não é um disco, um setlist linear, que as músicas têm o mesmo padrão musical, sabe? Eu acho que isso é o mais fantástico do Arte Popular. A gente pode até, quando a gente faz as nossas discussões de pô, quem foi o principal grupo de pagode de todos os tempos, ou quem foi o principal dos anos 90, assim, o Arte Popular ele pode até não ser o maior, ele pode até não ser o que tem mais sucessos, mas ninguém, Daniel, nenhum outro grupo foi tão rico, tão inventivo, sabe? Né? Tão, como se ele fosse um amálgama de vários movimentos musicais, assim. Isso tem muito da genialidade do Leandro Learte, não só dele. A gente mergulha um pouquinho meio que na história, na trajetória dos caras. O Marcelo Malho, por exemplo, que faz o Tantan, é um cara que também é um cara musicalmente muito inquieto, muito rico, é percussionista, também é compositor, é artista plástico, é designer. Então, assim, é aquela mente que também vive em ebulição, sabe? Então, assim, eu acho que a gente pode dizer sem errar que o Arte Popular é o grupo mais genial, digamos assim, dessa safra do pagode dos anos 90.
E você falou sobre o Marcelo Malha aí, já deixa para poder também falar o resto da banda, que assim, era a formação original da original da original do Arte Popular, né? Que além do Marcelo tinha o Evandro no Epique, o Denilson, que é o Pimpolho, Tantan também, Charlinho no pandeiro, Leandro, óbvio, o grande líder desse grupo no vocal e no cavaquinho, e ali também já tinha o Márcio Arte também, que nem era tão vocalista ainda nesse comecinho, era mais o cara, se for olhar a ficha, Márcio Arte é reco-reco. Márcio Arte não é nem vocal também. Ele se tornaria realmente um cara do vocal com o passar do tempo. Mas essa é a formação original, original do Arte Popular, né, Wagner?
Time de peso, Daniel. Time de
Time de peso
peso.
que assim, você já levantou a bola, e aí eu vou aproveitar e jogo de volta para você, que aí você falou sobre o Marcelo, que ah, ele é um cara inquieto, ele é um cara que era compositor também, Leandro nem se fala. E aí eu queria já que você entrasse nesse disco falando disso, né? As músicas, os compositores, já foi muita conversinha, mas o pessoal quer ouvir música, e o pessoal vai ouvir a versão original desse disco aqui no SambaCast.
Que é fantástico, né, Daniel? Falar em original, porque assim, o tempo atropela tantas coisas que, por exemplo, a gente falou aí das 10, 6 músicas são conhecidas. Mas há quanto tempo você não escutava a versão original dessas 6 músicas que a gente vai citar aqui, sabe? Então, assim, a gente ouviu as regravações, né? Então a gente é
É
atropelado e não lembra da versão original. E,
totalmente.
caralho, os caras são monstros, assim. É muito bom, é muito rico, musicalmente é um negócio diferente de se você for se transportar para a época, a gente for lembrar daquele pagode que se fazia. Tem muita música que tem a cara daquele pagode dos anos 90, mas tem muita música que, pô, só os caras faziam daquele jeito, sabe?
Eu acho que vai ser bom esse exercício, Wagner, né? A gente poder voltar e ouvir a gravação, as gravações originais, que a gente também vai ter a noção de como o tempo mudou, né? nessas regravações que foram feitas ao longo por diversos grupos por aí, muita gente deve ter, inclusive com o próprio Arte, tá? Tem várias músicas desse disco que o Arte Popular regravou agora recentemente, inclusive naquele trabalho Arte Populoucos, que o arranjo já é completamente diferente. A parada mais swingada, o seu escuta muito mais corda e tal, escuta um batuque diferente. Nessa época se fazia de um outro jeito, até porque é um disco de estúdio também, né? Então a gente vai ouvir uma outra sonoridade. É uma parada gravar essa música, regravar ao vivo e no estúdio, e da primeira vez que ela foi gravada, né? Então a gente vai começar agora a mergulhar, vocês vão também preparar os ouvidos aí, porque essa viagem vai ser boa. E aí, Wagner Sarmento, quem dita agora o jogo, quem chama as músicas para o nosso editor colocar no ar, é você, meu amigo.
Ô Daniel, qual o nome do disco?
O canto da razão.
Solta o play, né? Vamos de O Canto da Razão, né? Faixa inaugural. Ou seja, Daniel, não começa um levezinho não, né? Repique, pandeiro, cavaco e viola, mandando a tristeza embora e fazendo um pagode pressão, né? Já começam com pressão, né?
Composição, Leandro Learte, Ademir Fogaça, uma música que, irmão, se essa música não tiver hoje em dia numa roda de samba, esquece, pô. Essa música é para levantar a galera, assim, os caras já vêm absurdos, né? Absurdos e assim. Uma música até hoje é presente, não tem, velho, assim, acho que é impossível. Alguém que tá ouvindo o Sambaqueche agora, seja gente mais velha, seja gente mais nova, é impossível não saber que música é essa. É impossível, impossível. Pô, não tem como, não tem como uma pessoa não saber que música é essa. Então só daí você já tira o tamanho do sucesso que essa música, enfim, é um disco que tem esse título. Já é o carro-chefe da parada. Mas ao longo do disco, Wagner Samento, tem outras também, né? Pode chamar. Chama.
Vamos embora. Eu vou pular a faixa 2, porque ela é polêmica. Para mim fez sucesso, mas eu acho que não no nível das outras. Mas a gente vai tocar daqui a pouco. Não vou dizer o nome agora. Vamos pular para a faixa 3. Outro musicão, na verdade, um hino, né, Daniel? Um hino, não é uma música. É um hino também muito regravado ao longo dos anos aí. Oa, Oa, Canção de Amor, Leandro Learte e Mali. Duplinha da Boa. Vamos ouvir um pedacinho da versão original, tá? 1993. Solta o som aí.
De repente deu uma vontade de te olhar, admirar. Isso é o amor. A gente pensa que isso tudo pode acabar. Sorte ou azar. Só para relembrar que com você, mulher, bom é amar. Que com você, mulher, bom é amar. Oh, 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 oh.
Outra que também é incontestável. Mas eu não posso, Wagner Sarmento, jamais perder o fio da meada da polêmica. Você falou que a gente não vai revelar ainda que música é essa, na faixa 2. Você acha que fez sucesso? Para mim, não fez. Para mim, ela é a faixa 2 que você não quis falar antes.
É lado B, você acha?
Acho. Acho.
É, né?
Mas vamos deixar essa discussão
É
mais
porque
para
foi.
frente.
Tá, vamos deixar para lá.
Mais para
É
frente.
isso, veja. É a mesma coisa quando a gente discutiu o laço de união, né, no programa passado, que essa era, enfim, como foi muito tocada aqui, era meio que para a gente foi meio que unanimidade que, pô, era uma música que fez sucesso. Se o sucesso foi relativo ou foi nacional, beleza, mas fez sucesso. Essa que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai entrar mais a fundo na discussão. Mas eu me lembro muito bem dela, como não me lembro de algumas outras do CD. Então, não sei se isso acabou me dando uma falsa impressão de que era uma música conhecida. Talvez eu lembre porque eu via, porque era a época que eu ouvia muito pagode, enfim, e tá no começo de CD. Então, música que é no começo do álbum, você acaba sempre, mesmo não fazendo sucesso, você acaba ouvindo muito, né? Então, talvez tenha gerado, digamos assim, uma falsa impressão. Mas a gente vai chegar lá e é uma música barretada, é um musicão. A gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco.
Certo. Vamos de sucesso. Vamos mais sucesso.
Vamos pular aí a faixa 5 e a faixa 6 e vamos para a faixa 7. Amor de Matar. Essa aí não é brincadeira, não, viu? Sucesso aí de do Arthur Apollado de 1993, tá? Roberto Mendes e Jorge Portugal. Uma música que foi muito regravada até recentemente, né, Daniel? Não sei se você lembra aquela live que o Pericão fez com o Leandro Learte e com o Crigo em 2021, que rendeu um trabalho audiovisual, enfim, o Minha História. Essa música tá lá. O Thier recentemente regravou em Samba pro Meu Povo, Amor de Matar.
Essa é sucesso, Wagner. Diferente da nossa música de discordância. Mas eu acho que é uma música importante. É uma música bem importante, na verdade. Não dá para dizer que ela é do tamanho de O Canto da Razão ou de Canção do Amor, Aoa, mas porra, não dá para dizer que essa música não fez sucesso. Fez, pô, a galera conhece que música é essa. Ainda mais com essas gravações que você falou aí de artistas que foi feito o Thier, por
Não é
exemplo,
lado
aí.
B, né?
Não. Eu não encaixaria como lado
Lado
B,
B
não.
não é, com
Não.
certeza.
Encaixaria como lado B, não.
Mas, de fato, não tá, digamos assim, os grandes sucessos, os principais sucessos do Arte Popular, né? Não tá nos tops ali enfim, jamais. Tanto que é uma música que, pelo próprio Arte Popular, ela é pouco regravada ou não foi regravada. Eu não lembro de uma regravação do próprio Arte Popular dessa música. Agora me
Também
foge a
não
memória, mas
é.
também
Lembrar de cabeça
É
vai
muito
ser.
álbum, né? É
É.
muito disco para a gente lembrar de cabeça, é complicado.
É. E é bom.
Mas pega ali uma Sul-Americana, né? Não pega a Libertadores,
Pega.
não briga pelo título, mas pega uma
Ainda
Sul-Americanazinha
pega
ali,
uma
né?
Sul-Americana na tabela, pô. Pega com certeza. E aí é o seguinte, Wagner. É bom você dizer que está no na Amor de Matar. A gente tá falando aqui da versão original do disco. O pessoal tá ouvindo as versões originais. Se a gente estiver falando do LP, já é lado B, né? O lado B do disco. O lado B do disco. Galerinha que não tá lembrada aí, disco era assim. Você virava a parada, né, Wagner? Tu que é dessa época aí, né? Eu não peguei muito disco de vinil, não. Muito
Eu
LP,
não peguei
não.
muito LP, não, viu? Eu peguei muito cassete,
Ah,
cassete,
foi?
cassete,
Foi?
fita
Cassete.
cassete. Cassete, ué, a merda, né?
É bom
Mas,
deixar essa informação
vamos
clara.
frisar, né?
É.
Mas, agora é curioso, a gente vai falar das outras músicas. Esse disco, geralmente o lado A é mais forte que o lado B, né? Já
É
era uma
isso.
tática do. Vale a discussão, né? Porque os caras no lado B, eles empurraram o pé na porta aqui. É
É,
muito
porque
mais forte do que o lado A, né? Se
era o
fosse um
que eu ia dizer.
campeonato ali.
Era o que eu ia dizer agora, pô. Por exemplo, tu falou essa música agora, Amor de Matar, e é daqui até o final do disco, até o disco acabar, que é só
Um
sucesso.
por
Aí a
um.
partir de agora, acho que o trabalho é só falar o nome, se quiser dizer os compositores. Tem esse espaço Mas agora é a gente mostrar realmente a metralhadora ligada dos caras, tá ligado? A partir de agora é só chamar e trecho. Chama, trecho. Vai de embora.
Vamos para o seguinte, né? Para mim, a música mais bonita desse CD e talvez a mais bonita de toda a história do arte popular, isso não é uma música, não. Isso é uma apelação.
Essa é absurda, essa é absurda. E a seguinte é só do Leandro, né? Que é uma também
Só de Leandro.
que foi gravada recente, foi gravada regravada algumas vezes pelo próprio Arte Popular e também tá nesse disco aí que eu falei há pouco tempo, o Arte Populoucos. Essa música aí no Arte Populoucos, os caras na própria introdução eles já mudam um pouco a parada. Deixa a parada um ainda mais dançante. Mas essa também é absurdo. Posso chamar ou você chama?
Chame, meu amigo. Aí você manda. Você já fez a introdução dessa? Chame.
DJ, detona aí teu cheiro. E aí, depois dessa, Wagner, eu quero que
Deixa eu
você.
fazer só uma observação.
Faça.
Valia um podcast, valia uma pesquisa para a gente fazer dos erros de português, digamos assim, de letra, mais consagrados do pagode, né? Porque essa música ela tem uma construção aí errada, estranha, que é absurda e que todo mundo canta e que nunca se mudou. Eu me lembro muito quando a gente fala disso, de erro. Qual é o nome da música? De Soweto, lá, que era a última faixa. Desejo para você paz e saúde, para mim cuidar dos meus. As regravações posteriores, antes de dizer adeus, o nome da faixa, tinha me fugido da mente. As regravações posteriores, a galera já fala correto, né? Para eu cuidar dos meus. Já canta de maneira correta. Mas essa é engraçada, Daniel. Vamos fazer o que se sempre quis. O que esse se aí, ele tá. Meu amigo, vamos fazer o que sempre se quis. Não é isso? O que se sempre quis. Foi uma construção aí. Esse o fator de hipótese aí foi tão grande que ele foi para antes do sempre. Foi um negócio impressionante.
E você dando
E passa
a
batido, né? Nem percebe, né? Você tá cantando, tá no calor do pagodão ali, você nem nota, né?
Agora sim,
Mas não faz sentido, né?
não faz, mas assim, a música é isso. Por exemplo, você deu o um exemplo aí de Antes de Dizer Adeus, da música lá do Soweto, do Belo, enfim. Essa música é do Altair Veloso, né? Um dos maiores compositores da. Não tem nem comparação, assim. Ele é prateleira de cima, com certeza. Tu sabe que Altair prefere a versão Pra Mim Cuidar dos Meus, né? Tipo, porque ele fala assim: foi o jeito que o povo. O jeito que o povo se acostumou a cantar. Por mim não mudaria, pro jeito certo. Se foi assim que pegou com o povo, tem que ser assim. Essa é a versão dele. Eu vi numa entrevista recente que ele
Sabe
deu
qual é
lá
o
pro
nome
Leandro
disso?
Brito.
Sabe qual é o nome disso, não?
Uau.
Desde sempre, e sempre vai ser. Aí a gente não pode discutir.
Ah.
Licença poética.
Totalmente.
Então, se o homem está dizendo, quem somos nós, né?
É,
Para
ele fala.
brigar com Altair Veloso, com
É.
Leandro Learte,
É.
vai ser se sempre quis, o que se sempre quis, vai ser para me cuidar dos meus e vamos embora.
O ponto do Altair é esse, assim. Ele não mudaria. Tipo, está errado, está errado, está errado. Mas se o povo canta errado e virou sucesso na boca do povo cantando errado, deixa o povo cantar errado, meu amigo. Já foi. Então, não tem que corrigir o povo, não. É isso.
Tá
Só
certo, tá certo.
que a gente não finalizou o álbum ainda, né? Falta uma.
Não, eu ia dizer uma coisa para a gente poder fazer a ligação com a música seguinte. Teu cheiro tem a cara, sabe de quem também, além da popular? Quem regravou?
Leci.
Leci Brandão, que é a autora, a compositora da faixa seguinte, a faixa que fecha o disco, né, Daniel?
É uma música de arrebentar, composição só dela, tá? Compositora única, solo dessa faixa. Você vai dizer o nome, Wagner? Ou não? Vou fazer suspensezinho mesmo.
Quer deixar tocar? Já
Deixa
deixa
tocar,
tocar. Na
deixa
volta tem um
tocar, deixa
comentário
tocar.
interessante sobre essa música. Deixa
Deixa
tocar.
tocar e na volta você complementa.
Ainda existem aqueles que lutam pela igualdade de todos nós. Eu estou falando de Zé do Caroço.
Do serviço de alto-falante, do morro do pau da Bande. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, arregando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso. Nossa escola é raiz, é madeira, mas é morro do pau da bandeira, de uma beleza até a verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha,
pancada, né, Daniel? Essa música é uma música com muito simbolismo, com muito significado, cheia de história, muito regravada. É a música, o ECAD, né, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, fez um levantamento em 2014 que apontou que essa era a música mais regravada da carreira, da história de Leci Brandão. Eles analisaram 147 obras, 379 fonogramas, que estão no, enfim, cadastrados lá no banco de dados do ECAD, e essa é a música mais regravada de Leci Brandão. Então, assim, é impressionante. E uma das primeiras regravações de Zé do Caroço foi essa do Arthur Popular.
É, porque assim, a gente tá falando de Zé do Caroço, eu lembro pelo menos de umas cinco regravações que ficam na cabeça, assim. Porra, quem não vai lembrar da regravação de Revelação? É, Seu Jorge também regravou essa música. Enfim, muito artista consolidado também, pô, aí passei a maior da carreira de Leci, que não é uma carreira curta, muito pelo contrário, é uma carreira de muita história, é porque é uma música muito muito significativa mesmo, 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 mesmo. E é isso, essa é a música que eles fecham o álbum. Então, veja só. Veja só. É um disco que ele abre com o Canto da Razão e ele encerra com Zé do Caroço. Assim, é uma aula de como você começar um álbum e terminar um álbum. Nossa, aí, essa é uma aula grátis do voto popular. Começa bem e termina melhor ainda. Mas, Wagner Sarmento, já que estamos chegando na reta final, tem aquela discussãozinha que ficou pendente, né? Daquela musiquinha lá. Aquela musiquinha lá. A faixa 2. Vamos deixar também, sem dizer o nome, o nosso editor, que trabalha muito, vai colocar um trecho dela. E depois dela a gente finaliza o programa com essa discussão. É lado B ou não é lado B? Solta aí, DJ.
Essa relação que envolve meu coração, cansado já de sofrer, a ponto de enlouquecer. Pensei que voltar atrás seria a solução, porque fui me apaixonar, falhei na percepção. Seu jeito judia de mim,
ainda bem que o DJ botou um tempinho. O DJ não, né? O editor.
O editor.
Ainda
ele
bem
é
que o
tudo.
Editor
ele é
botou
DJ,
um
ele
pedacinho
é
generoso. Porque, olha, a gente não fez. Como são só 10 faixas, a gente não fez top 3. Mas se fizesse, com certeza estaria no meu top 3. Estaria no meu top 2.
Cara.
No meu top 2, inclusive, desse Atrás de Utopia só. Assim, eu gosto muito dessa música. Então, acho que por isso até que surgiu essa discussão. Daniel, não é, eu não vejo essa música propriamente como uma música desconhecida do Arco Popular, como uma música de lado B.
Sim.
De fato, se fez sucesso, talvez num nível parecido, um pouco inferior a Amor de Matar, por exemplo, que a gente citou aí, que não é um, não está na prateleira ali de cima dos maiores sucessos, sabe? Enfim, mas é uma música que tocou razoavelmente, sabe? Então, assim. Porra, o disco é de 93, assim, eu não passei os últimos 30 anos ouvindo, mas eu lembro muito bem da letra toda, eu lembro muito bem do refrão, eu lembro muito bem da musicalidade, assim, é uma música que a mim me marcou, sabe, assim. Então, vamos deixar a galera que tá ouvindo aí, quiser comentar nas nossas redes sociais aí, para saber se lembravam de Percepção ou não, se consideram uma música desconhecida, se consideram lado B, mas enfim, conhecido ou não, lado B ou não, Daniel. É um musicão, né? E tem um estilo mais parecido com um pagode romântico, digamos assim, que muitas vezes o Arco Popular abre mão para lançar, para lançar a mão de uma musicalidade, de uma sonoridade diferente, né? Muito variada nesse álbum. Né? Então essa é uma bola ali de segurança, cara do pagode dos anos 90, né?
Totalmente. Essa discussão de lado B ou não, você já jogou a isca certa, é bom que o pessoal também diga, né? Dê a opinião. Eu acho que uma coisa que você falou lá no. Quando essa discussão ia começar, mas não começou, que é a questão de estar no começo de um disco. A gente está falando aqui de uma época completamente diferente. As músicas do começo, realmente, porque você era meio que obrigado a ouvir, você tem que passar por elas para poder chegar em alguma música conhecida, uma música que você mais gostasse, você tem que percorrer o caminho inteiro. É diferente de hoje. Hoje eu posso muito bem começar um disco na faixa 10, meu amigo, se eu quiser. Antigamente o negócio não era assim. Então você acabava meio que tendo que passar por ela, e aí acho que muita da tua memória afetiva também passa por isso também. Que é uma música de comecinho, logo depois de O Canto da Razão, o cara vai seguir no embalo, o cara vai chegar mais seco para ouvir o resto do disco. Então ela cumpre um papel importante. Não é desconhecida, tá? Eu não acho que é desconhecida, não. Eu só acho que ela tá lá mais para um lado B do Arte Popular. Mas enfim. Opiniões diferentes, mas que você que escuta o SambaCast pode dar a tua opinião também. E aí, Wagner Sarmento? Vamos encerrando?
Não, eu vou botar o DJ para trabalhar com mais uma, que é lado B total. Lado B total. Mas eu vou pedir para rodar aí. O Beco é uma música que tem uma musicalidade totalmente diferente de tudo que tem nesse álbum aí e que já mostra o tamanho e o estilo que o Orfa Pular viria a imprimir nos anos seguintes, Daniel. Então, vamos botar um pedacinho e na volta você faz as considerações finais.
Perdida de sábado, a chuva caindo, formando poças refletindo, alguém tentando se encontrar. Luzes colorindo prédios e bares, numa selva multicor, anjo na magia da canção. Céu azul, sol extenso na pele, lindo tom. Um lindo corpo, lindo olhar, o toque que o prazer de ser tão bom. Um lindo céu azul, sol extenso na pele, lindo tom. Um lindo corpo, lindo olhar, o toque que o prazer de ser tão bom. Venha conhecer,
fica,
venha se entregar.
Daniel, essa é uma música totalmente assim, né? Diferente assim, até a temática tem verso em inglês, sabe? Aquela musicalidade muito muito doida no bom sentido que o Art Popular tem, né? Assim, é um grupo que sempre misturou muito o pop, o funk, o soul, o forró, o samba lanço, sabe? Enfim, e sempre teve muitas influências, tem muita, a gente consegue enxergar muito Jorge Benjor, às vezes muito Gilberto Gil, enfim. E essa música especificamente, assim, eu acho ela um ponto fora da curva, assim, num aspecto positivo, assim, falando de musicalidade, da parte sonora mesmo, assim, que eu acho ela bem, bem, o um estilo bem diferente das outras 9 faixas, né? Então eu acho que é uma música que obviamente que não fez sucesso, mas eu acho que vale, é como se fosse um trabalho experimental, assim, um pequeno laboratório que a gente faz do Arte Popular nesse primeiro disco e que se perpetuaria pelo seguinte, né? Que é esse poder de se reinventar, de inventar novas formas de fazer um pagode que só eles faziam, né?
E é uma música que não é tão regravada, né, Wagner? Por outros grupos e até pelo próprio Art também. É óbvio que ela foi regravada já pelo Art Popular mais de uma vez. Quer dizer, com essa teve a gravação original e foi gravada pelo menos mais uma vez. Só que não é uma música que outros grupos regravem, enfim. E aquele negócio que você falou no programa passado. Você deu uma dica aí para quem quisesse regravar uma música legal, uma música que não foi tão. Você deu uma dica lá com Que Loucura. Esse disco do Art Popular aí também tem umas, né, Wagner? Que assim como o Beco, também tem outras também aí que algum grupo mais novo aí que tá na cena, tá bombando, pode testar, né? Pode ver o que é que dá. Se ia gravar uma música dessa. É isso.
Totalmente, pode ser erro. União, Percepção, Doce Viagem, pode. Quem está curioso aí, quem ouviu um pouquinho do que é esse trabalho no programa aí da gente, do que é esse álbum, vai escutar, são 10 faixas, passa rapidinho e pô, só música boa. Os caras chegam de fato prometendo e entregando.
É isso. E é assim que a gente fecha a barraca. É o fim de mais um SambaCast. Mais um SambaCast especial, o que faz parte do nosso cardápio SambaCast. A gente prometeu uma lista de programas aí ao longo da nossa temporada, nossa terceira temporada. E já adiantando que o próximo episódio está definido, reunião de pauta já foi feita. Não é um episódio do cardápio do SambaCast, tá? Não é um que faz parte do nosso cardápio, mas é um episódio especial também, inclusive com material nas nossas redes sociais. No Twitter, samba_cast. No Instagram, samba.cast. Para você que segue a gente, fica ligado que tem coisa especial rolando demais no SambaCast aí ultimamente. E a programação é que tem uma sequência aí, uma série de programas imateriais especiais, né, Vai, na nossa rede social. Fala pra galera aí, pra galera não dar vacilo.
É só seguir, estamos em busca da batida perfeita. Segue o jogo, pai.
É isso aí, para você que chegou até aqui. Muito obrigado, até a próxima. Semana que vem tem mais SambaCast. Valeu!